fazer uma oração. Tem alguma coisa? Isso, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, porque só o Senhor é digno, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra que será ministrada, Senhor. Deus, que veio, Deus, no coração do pastor Wilson, Senhor. Nós temos lido esses capítulos maravilhosos, Senhor. E por isso, nessa noite, Senhor, traz revelação. Revelação, Deus, daquilo que o Senhor tem para falar com o seu povo, com seus filhos, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, alguns talvez não estejam lendo o livro, e o livro tem a ver com chamados para reinar, de você ser treinado para reinar. Mas da mesma forma que Deus te chama para reinar, presta bem atenção, o diabo te chama para te destruir. Quando você pensa que você está reinando, mas na verdade não é reinando à maneira de Deus. Quantos estão me entendendo? Da mesma forma, existe uma prosperidade que o mundo pode te dar, que o diabo te dá, e tem uma prosperidade que Deus te dá. Essa prosperidade que Deus te dá, ela é completamente diferente do que o mundo te dá. E eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque o tempo todo Satanás está querendo enganar os filhos de Deus. Enganar para eles não entenderem aquilo que Deus tem para eles. O propósito eterno de Deus, aquilo que Deus tem para nós, para todos nós. E quando você não entende o propósito de Deus, você não vive esse propósito na sua vida, o que que começa a acontecer? Você tem uma vida que é aquém daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, olha só que interessante. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você percebe que Deus deu uma ordem para o homem: você fica livre para comer o que você quiser. Come tudo, tudo que está aqui nesse jardim é seu. Não é para outra pessoa, é para você. Aí depois veio a formação da mulher, para você e para ela. Mas olha, dessa árvore aqui, eu não quero que você coma, porque esse dia que você comer, você vai morrer. E aqui Deus não estava falando de uma morte literal, estava falando de uma morte espiritual, de uma morte de propósito, de uma morte daquilo que Deus tinha para ele, da morte de um sonho que Deus tinha para os seus filhos. Quantos estão me acompanhando? E aí, olha agora, abre agora no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, de toda a árvore do jardim? Deus tinha falado somente de uma. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então Satanás estava fazendo o que aqui nesse momento? Estava colocando Adão e Eva contra Deus, chamando Deus de mentiroso, e querendo que, falando para eles que no dia que eles comessem, eles iam se tornar como Deus, Quem é que estava do lado de Deus e quis ser igual a Deus? O diabo. Então o diabo, na verdade, ele queria roubar a filiação, que Adão e Eva começassem a pensar como ele pensa, a fazer como ele faz. Os irmãos estão me acompanhando? É o engano. Deus sabe o que é melhor para nós, mas o diabo vem o quê? Não, não é bem assim. E aí o que aconteceu? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes eles andavam nus à vontade, não tinha problema nenhum. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, antes o homem andava livremente, dava os nomes para os animais, para tudo, comia livremente, não tinha problema nenhum. Mas no dia que ele... E detalhe, todo dia, 6 da tarde, no happy hour, quando eu falo happy hour com Deus, amém, irmãos? A hora feliz é a hora com Deus. E aí, naquele momento, Adão ficava conversando com Deus. Ele ficava batendo um papo, ele tinha liberdade com Deus. Deus conversava, e aí Adão, o que você fez hoje? Você que tem filho, você sabe, você pega o seu filho na escola, você começa a perguntar para ele, o que você fez? Como é que foi a escola? Como é que foi a aula? Aí ele começa a te contar, ai pai, aconteceu isso, eu briguei com tal, não sei o quê, ai eu fui bem nessa matéria, ai eu fui chamado a atenção nisso. Você começa a ter um reporte, você começa a saber o que está acontecendo. E foi exatamente isso que acontecia. Só que após eles comerem o fruto que não era para ser comido, o que aconteceu? Eles se esconderam da presença de Deus. Deus não era mais aquela pessoa boa que eles se relacionavam. Agora eles tinham medo de Deus. Agora eles se afastavam de Deus. Agora eles se escondiam. Fala, se escondiam. Percebe? O trabalho do diabo na minha vida e na sua vida é fazer você a olhar para Deus não com achando que Deus está olhando para você com amor. É para você se sentir condenado. É para você se sentir uma pessoa que não é amada. Para quê? Para você não ter o desejo de se relacionar com Deus. Deus permite circunstâncias nas nossas vidas? Sim. E essas circunstâncias o diabo aproveita para colocar você contra Deus. Poxa, se Deus me ama, por que eu estou doente? Poxa, se Deus me ama, por que elevou tal pessoa da minha vida? Pode atender, fique em paz. Se Deus me ama, por que está acontecendo isso comigo? Se Deus me ama, por que não vem o meu aumento? Se Deus me ama, isso é onde Satanás quer te levar, para você ter dúvidas do amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? É o trabalho dele, e não mudou. É de lá até hoje. Continua a mesma coisa. Até hoje é a mesma coisa. Ele quer sempre nos afastar de Deus. Para quê? Para que você chegue à seguinte conclusão: eu vou viver do meu jeito. O meu jeito é melhor. Eu estou sozinho na chapada mesmo. Deus não está nem aí para mim. É onde ele quer te levar. Para você achar que não tem mais Deus na sua vida, que Deus não se importa com você. Como Deus não se importa? Ele deu o filho dele para morrer por você, por mim. Percebe? E aí eu vou ser... Então, ou seja, Deus tem um propósito para mim e para você. E o diabo, sabedor desse propósito, ele quer o quê? Destruir esse propósito. Afastar você desse propósito. Porque se você estiver nesse propósito e andar nesse propósito, você vai comer o melhor da terra, você vai viver uma vida abundante. Mas quanto mais medo você tem de Deus, quanto mais a sua visão de Deus é a visão de um Deus que não é bom, é um Deus que está com um chicote na mão, é um Deus que você lembra dele. Por exemplo, você deve ter ouvido na sua casa, na sua família, quando você era mais novo, Deus castiga. Eu aposto que você ouviu mais Deus castiga do que Deus te ama. Eu aposto, na sua vida toda. Ou senão, Deus está vendo, viu? Quem nunca ouviu um Deus está vendo? Então percebe que é sempre naquela situação de trazer condenação, de trazer medo, de trazer você ficar numa situação que você acha que Deus não é um Deus legal, não é um Deus de amor. E porque você tem essa visão, você não quer se relacionar com Deus, você não quer ter um relacionamento vivo com Deus, como Adão tinha antes, porque o padrão era antes da queda. O padrão era esse. O padrão era para nós cultivarmos, é para nós darmos nomes aos animais e influenciarmos, não mandarmos nas pessoas, mas influenciarmos as pessoas. Esse era o padrão. Mas depois da queda, isso tudo se perdeu. Mas aí com Jesus, o que, que acontece com Jesus hoje? Jesus veio para resgatar isso. Jesus veio para resgatar esse relacionamento meu com Deus, seu com Deus. A sua visão de Deus tem que ser outra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus não tem como você medir, é um amor maravilhoso. Mas aí quando você está passando por uma situação ruim, o que, que o diabo fala? Cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Que Deus é esse que permite você passar por isso? Quantos estão me acompanhando? E se você cair na cilada do diabo, se você cair nessa armadilha, você não vai querer se relacionar com Deus. Você vai fechar o seu coração para Deus. Lembra que eu falei? Fica com o coração mais peludo que sovaco de feminista. Fica coração peludo. Que aí você não quer, porque você fala assim, peraí, para que, que eu vou me relacionar com Deus? Para que, que eu vou investir meu tempo com Deus, se Deus não me ama? Porque se Ele me amasse, eu não estaria passando por isso. Os irmãos entendem aonde o diabo quer chegar com você e comigo? Essa é a armadilha. Esse é o chamamento do diabo. O diabo está querendo sempre te levar nessa posição. Para você ser uma pessoa que não responde. Para você ser uma pessoa que não se relaciona. Para você ser uma pessoa que não vive aquilo que Deus tem para você viver. Para você viver, ser uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Tudo. Só que porque a forma como você olha para Deus, você fala assim, ah, Deus não tem isso para mim. Deus não tem esse melhor para mim. Enquanto Deus é aquele que realiza os sonhos, o diabo é o destruidor dos sonhos. Entendeu? Agora, a questão é, Deus está querendo sempre, já está nos chamando há muito tempo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que, que acontece conosco? O Espírito, quando você aceita Ele de coração, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você e de mim. E o trabalho do Espírito Santo é para você cumprir o propósito. Que propósito é esse? O chamado de Deus para mim e para você. Nós lemos nesses dias todos o chamado de cada homem, de cada mulher de Deus. De Davi, de Moisés, de Samuel, de Maria, cada um deles. De Pedro, de Paulo, de homens que eram simples, de homens que eram iletrados, de homens que eram muito letrados, de pessoas que não tinham condição, eram muito pobres, e de pessoas que eram muito ricas, de pessoas que eram muito novas e de pessoas que eram muito velhas. O chamado de Deus não tem questões raciais. O chamado de Deus não tem questão, ah, é para rico, é para pobre, é para negro, é para branco. Não, é para todos. O chamado de Deus é para todos. E qual que é esse chamado? Esse chamado é para que eu e você sejamos iguais a Cristo. Esse é o chamado. Deus tem um chamado para todos, que nós sejamos iguais a Cristo. Agora Ele tem um chamado específico para cada um de nós. O chamado específico é que talvez para um vai ser um pedreiro, para outro vai ser um médico, para outro vai ser porque Deus quer que nós possamos levar a palavra para todas as pessoas, de todas as idades, de todos os níveis, tanto de com relação a você ter contato com pessoas de classes sociais diferentes, tudo. Paulo e Silas, para alcançarem o carcereiro, o que eles tinham que fazer? Serem presos. Porque se eles não fossem presos, o carcereiro não ia conhecer. Quantos estão me acompanhando? Amém. E não adianta eles falarem de Cristo. O carcereiro tinha que experimentar um poder lá inigualável. Que é um monte de cela aberta e ninguém fugindo. Percebe? Então Deus está o tempo todo querendo nos usar. Nos usar para que outras pessoas se tornem filhas dEle. É o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? E o diabo, sabedor disso, ele quer que você não cumpra esse propósito. Que você fique vivendo em função da sua vida. Somente olhando para você. Olhando para os seus planos. Olhando para o que você, para o seu trabalho, para a sua família. Somente isso. E você esqueça do propósito eterno de Deus. Que é o quê? Que nós sejamos iguais a Ele. Jesus, enquanto estava aqui em terra, o que ele fez? Ele levou a palavra para outras pessoas, ele curou outras pessoas, ele amou outras pessoas, ele ensinou outras pessoas, e foi isso que ele fez, para quê? Para que essas pessoas soubessem, olha, tanto que antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai, ninguém. Após Jesus, Jesus inseriu, ele trouxe a palavra Pai. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Mas antes não era falado isso. Por quê? Pai é uma questão íntima. É uma questão de você ter proximidade. E era exatamente a mesma proximidade que Adão tinha de Deus. Deus se apresentava para ele, estava lá o tempo todo. Mas Deus só vinha conversar, mas Deus estava o tempo todo. A presença de Deus estava o dia inteiro, mas Deus vinha conversar com ele. Assim como nós temos que conversar com Deus, nós temos que depender de Deus, nós temos que falar com Deus. E o diabo não quer que você fale com Deus, o diabo não quer que você se relacione com Deus, o diabo quer que você viva a sua vida como se não tivesse Deus. Percebe? Pastor, você falou algumas pessoas, mas elas eram especiais. Paulo era um homem especial. Maria era uma mulher especial. Davi era um homem especial. Pedro era um homem especial. Queridos, da mesma forma que eles foram chamados, nós também somos chamados. Nós somos chamados para que aonde nós estejamos, nós sejamos canais de Deus naquele lugar. Todos nós somos chamados. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, alguns de vocês vão fazer. Ele falou, todos vocês têm que fazer isso. Ele não falou assim, ó, se você quiser, você prega. Se você quiser, você cura. Se você quiser, você liberta. Não, ele disse, todos vocês, se forem meus discípulos, ou seja, forem meus seguidores. Discípulo é seguidor. Quantos aqui são seguidores de Cristo? Levanta sua mão. Percebe que Deus, o que Deus está querendo nos levar? Esse jejum é para quê, meu querido? É você, para você saber que você é chamado de Deus. Que tem uma obra para ser cumprida. E essa obra para ser cumprida precisa de você responder a esse chamamento. De você chegar e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Que você não fique como Adão e Eva após terem caído, ficarem atrás da árvore, se escondendo de Deus. Deus quer usar eu e você, aonde nós estivermos, para falarmos, aqueles que precisam de libertação, nós sermos canais de libertação, aqueles que precisam da palavra de Deus, do Evangelho, da graça, você ir lá e falar isso para eles. Cada um de nós somos chamados, todos nós somos chamados. A questão é quantos aqueles que chegam e falam assim, sim, Senhor, eis-me aqui. Assim como Maria foi chamada por Deus, e o plano que Deus tinha para ela, se você fosse olhar no natural, não era bom. Ela era uma mulher que estava prestes a casar. E antes de casar, ela já estava grávida. E Deus propôs isso para ela. E ela disse: eis-me aqui, faça-se a tua vontade na minha vida. Naquela época, se acontecesse isso com uma mulher, ela podia ser apedrejada. E mesmo assim ela topou, ela falou: ok, sem problemas. Paulo era um perseguidor, perseguidor de cristão. Ele achava que estava fazendo a coisa certa porque ele era o judeu. Ele foi criado por Gamaliel, o top dos tops. A família de Paulo devia ter muito dinheiro para ele, porque Gamaliel custava muito caro para dar aula para Paulo. Então Paulo, além de ser um homem muito culto, era um homem muito rico. E a Bíblia diz lá em Filipenses que ele, quando conheceu a Cristo, tudo que ele ganhou se tornou como esterco. Não valia mais nada. Tudo que ele tinha aprendido com Gamaliel não valia mais nada. Tudo que ele tinha vivido não valia mais nada. Aí você vê Pedro, um homem humilde, que estava lá e pobre, vivia lá pescando. O mar da Galileia, querido, aquela região da Galileia é uma região muito pobre. E Pedro estava lá pescando, e Jesus chama ele também. Porque Deus não está olhando se você tem muito ou se você tem pouco, querido. Não está olhando a cor de pele, não está olhando quantos anos você tem. Ele só faz uma coisa: eu estou te chamando hoje. Eu estou te chamando hoje. E aí, o que que acontece? Deus, o tempo todo, está pegando pessoas de várias correntes, não importa quem, cores, de bairros, não importa onde você está. Para quê? Para que você seja canal. Para que você seja usado por Deus. Para que você seja transformado por Deus. Percebe? E aí você e eu, nós podemos o quê? Nós podemos ficar atrás das árvores. Ah, isso aí é só para outro irmão lá. Não, isso aqui não é para mim. Eu só gosto de vir no culto, sentar, assistir e ir embora. Eu vou lá na célula, eu assisto, fico lá, falo alguma coisa e vou embora. Mas o tempo todo Deus está te chamando para você ser canal de Deus aonde você estiver. Sabe, queridos, há muito tempo atrás eu me converti, e quando eu me converti, eu tive uma experiência muito forte com Deus, e Deus nunca me falou que eu ia ser pastor, nunca, nunca. Só que foi passando o tempo, eu estava aqui na Videira, eu falei assim: mas eu preciso servir aqui na igreja, eu preciso ajudar essa igreja. Então, quando eu cheguei na igreja, estava lá, e eu vi que estava faltando gente para o louvor. Eu fui lá e perguntei: o que que eu tenho que fazer para ajudar vocês aqui? Ele falou assim: ó, primeiro você não tem que desafinar. Eu falei: beleza. Aí eu fui lá, fiz o teste, não desafina. Beleza, passou no teste. Aí depois falou assim: ó, você tem que estar aqui domingo, às 7 horas da manhã, porque o culto começa às 10 e a gente ensaia às 7 da manhã. Para estar às 7 da manhã, eu morava em São Caetano, que hora que eu tinha que estar lá? Acordar, 6 da manhã do domingo. Aí eu falei: tá bom. Eu não era nem líder, nada. Eu falei: quero servir. Aí eu fui para lá. Passou-se um tempo, estava lá na célula, precisava de um líder em treinamento. Eu cheguei e falei assim: eis-me aqui. O que que precisa aqui para fazer essa célula avançar, para ver o reino de Deus crescer? Estamos aqui. O que que precisa? Ah, precisa levar. Para você ter uma ideia, eu morava em São Caetano, as pessoas que eu estava ganhando estavam em São Bernardo. Quando não tinha cela, não tinha igreja, não tinha nada aqui, eu pegava o meu carro, ia pegava o meu carro em São Caetano, buscava o pessoal em São Bernardo e levava eles até a igreja lá na Zona Norte, em São Paulo. Todo domingo. Voltava, trazia eles e depois voltava para minha casa. Todo domingo. Aí passou um tempo, eu estava como líder em treinamento, me tornei líder. A célula multiplicou, trouxe muitas pessoas, a célula multiplicou. Eu pegava as pessoas, pagava busão, pagava gasolina, pagava o que podia para levar toda a minha célula todos os domingos para a igreja. Todo domingo. Aí passou um tempo, eu liderando, aí eu estava com a minha célula de sábado, minha célula não crescia, não avançava. Eu chegava e falava diante de Deus, falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu sei que o Senhor não fez nada de errado, mas eu devo ter feito alguma coisa de errado. Eu devo estar errando em alguma coisa. Porque eu fazia evento, a minha célula era de sábado, eu fazia evento durante o meio da semana e ganhava 20 pessoas para o Senhor. Evento Ponte era lotado, não faltava gente, mas chegava no sábado, não tinha ninguém. Sempre as 6 pessoas. E um dia eu dobrei o meu joelho, falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Essa célula não cresce, não avança, eu devo estar fazendo algo de errado. Em vez de reclamar para outras pessoas, eu dobrei o meu joelho e fui falar com Deus. Coloquei a cara no pó. E Deus falou para mim, você não está fazendo nada de errado. Você está preparando os seus próximos líderes. Não deu outra. Deus aquietou meu coração, fiquei mais calmo, continuei trabalhando, fazendo os eventos, fazendo evangelismo. A nossa célula, que era uma célula com 6 pessoas, depois ela multiplicou em 3 células. De uma vez para outra. Deus mandou, os líderes estavam prontos, aí eu me tornei discipulador. Estou falando do que acontece com qualquer pessoa aqui, porque nós entendemos que qualquer pessoa que está aqui pode chegar a ser discipuladora. Todas. Para ser pastor, aí é um chamado mesmo. Aí é Deus falar com você. Mas para ser discipulador, nós entendemos que todos vocês deveriam chegar nesse ponto, a serem discipuladores. Isso é um alvo que todos nós aqui temos, como igreja. Portanto, se você se olha somente como um membro e acha que não passa disso, eu quero te falar que não é o nosso alvo com você. Eu quero ser bem claro com você. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus e Jesus liderava, eu e você nós temos que liderar também. Nós temos que influenciar também. Porque nós somos chamados. Nós somos separados. Então, seria uma obrigação de qualquer membro dessa igreja se tornar um discipulador. No mínimo. Pastor, só para quem tem chamado. E aí, pois bem, eu cheguei como discipulador. Então, eu estava fazendo a minha parte como igreja. Estava ajudando a minha igreja. Estava servindo a minha igreja, me disponibilizando a ser, ao meu tempo e tudo mais, a ser um discipulador. Só que aí teve um dia. Teve um dia que Deus me visitou. Não que eu tenha visto Deus, mas eu ouvi Deus falando comigo. Me chamando para ser pastor. Os meus planos todos não eram para isso. Os meus planos eram para ser um diretor de empresa, para ser um empresário, porque na minha cabeça, na minha vida, nunca passou na minha cabeça de eu ser um pastor. Só que naquele dia, Deus falou assim para mim, eu quero você para mim. Ele só falou isso. E a partir daquele dia, eu fui falar com o meu pastor, e falei para ele, a partir de hoje você pode contar comigo. Deus falou para mim que é para eu ser pastor. E eu disse sim para ele. Porque eu podia ter falado não. Maria podia ter falado não. Davi podia ter falado não. Paulo podia ter falado não. Pedro podia ter falado não. Jesus disse para ele que era ele se tornar um pescador de homens. Mas aí o que aconteceu? Ele podia ter falado não, não quero. Quero continuar pescando aqui. Ele podia ter dito não para o chamado de Deus. Que Deus tinha para fazer. E aí o que aconteceu? Com a minha vida? Eu nunca pensei. A minha vida mudou. Comecei a ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava. Quando eu me tornei pastor. Então ganhava um salário X, aí agora era um salário X dividido por 4. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas eu quero te falar que tudo aquilo que eu pensava em conquistar quando eu era, fosse um diretor de empresa, tudo isso Deus tem me dado. Por conta de eu responder a um chamado. Porque a palavra de Deus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Enquanto eu estava Deus me preparando, eu estava lá como líder em treinamento, como líder, como discipulador, Deus foi alinhando tudo na minha vida. Eu estava sem casa, ganhei uma casa. Eu estava sem carro, ganhei um carro. E assim por diante. Estava sem emprego, ganhei emprego. E Deus foi ajustando tudo na minha vida. Mas foi lá, numa célula. Lá, eu vi a necessidade. Eu falei assim, o reino de Deus precisa crescer. E Deus me chamou para isso também. E eu disse sim para Deus. Eu não disse não para Ele. O que eu quero te dizer hoje, irmão, irmã, é que Deus está sempre chamando a gente para fazer a obra dEle, aonde a gente está. Para que o reino dEle cresça, Ele sempre está nos chamando, Ele sempre. O Espírito Santo que está dentro de você, o que você acha que Ele fica falando para você? Para você assistir Netflix ou ficar viajando, ou para você levar a palavra de Deus? O que você acha? O que você acha? Qual é a vontade de Deus para você? Você ficar jogando beach tênis do domingo ou vir no culto? O que você acha que Ele fica falando para você? Assistir o jogo do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Santos, ou ficar, ouvir a palavra de Deus? O que você acha que Deus quer de você? O que Deus tem preparado para você? Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma característica de quem ama é que quer fazer a vontade daquele que ama. Então, querido, eu quero te falar uma coisa. Eu louvo a Deus porque eu vim parar nessa igreja. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Sabe por quê? Som. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu tinha tudo para dar errado. Minha família, meu pai e minha mãe eram espíritas. Eu vim de uma família onde meu pai e minha mãe tinham um casamento ruim. Eles não brigavam, não jogavam pedra um no outro, mas o casamento era ruim. Eu vim de tudo isso. E tudo que eu aprendi como criar filho, como me relacionar com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, eu aprendi foi na igreja. Foi aqui, eu digo aqui porque é da videira, foi aqui que eu aprendi a me relacionar com os irmãos, a amar o próximo, a perdoar, a pedir perdão. Porque isso agrada o coração de Deus. Foi aqui onde eu aprendi a amar minha esposa. E cada vez mais eu procuro amar ela cada vez mais. Porque é a vontade de Deus. Ele deu ela para mim. E a Bíblia diz que é para eu ser como Cristo na vida dela. E Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela. E eu falei assim, foi aqui que eu aprendi. Foi na igreja. Então eu devo tudo para a igreja. Tudo mesmo. Curas que aconteceram, curas que eu vi acontecer, curas que eu fui canal para outras pessoas serem curadas, foi aqui na igreja, não tem outro lugar. Foi aqui onde eu aprendi a ter paciência com os irmãos, a aguentar traições, a perdoar traições, foi aqui. Ainda continuo aprendendo, né? Porque a gente está sempre sendo traído, mas segue o jogo. Estou aqui para aprender, estou aqui para me parecer com Jesus. O propósito de Deus para mim, apesar de eu ser pastor, continua o mesmo que para mim e para você. Não mudou nada. Ele continua querendo que eu seja igual a Cristo. A diferença é que hoje eu estou numa posição de pregar a palavra para você. Mas você que está me ouvindo, Deus tem um propósito para você.
é de você dizer sim para Deus e não para o diabo. Sim para Deus e não para você.
O pastor estava, ele sempre fala das prerrogativas divinas, né? O pastor Wilson gosta muito de falar isso, que Jesus se esvaziou das prerrogativas divinas. E quando eu estava ouvindo isso hoje, eu falei assim, o cristão, ele precisa se esvaziar das prerrogativas mundanas para experimentar do que é mais excelente. Jesus se esvaziou para viver aqui entre nós, mas nós precisamos se esvaziar daqui para viver com Ele, num outro patamar, num outro nível. Sabe, nós não somos daqui mais. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você é selado com o Santo Espírito de Deus. É o passaporte da eternidade, para você viver todos os dias da sua vida com Ele. Só que Ele quer que você seja usado para levar outras pessoas para viver com Ele. E todo dia Ele está te chamando. Está te chamando para você cumprir o propósito. Cumprir o propósito. Falar dEle para outras pessoas. O que é Evangelho? São boas novas, boas notícias. É falar, ó, Ele existe. Ele fez isso na minha vida. Ele mudou a minha vida. E Ele quer mudar a sua. Eu quero te falar aqui, eu louvo a Deus porque eu sou tão grato pela igreja de Deus na minha vida. Eu sou grato por cada traição que eu tive. Eu sou grato por cada situação difícil que eu enfrentei, que eu tive que tomar uma decisão. Porque isso foi me fazendo. Cada encontro de homens que eu fui, cada palavra que o pastor falava e aquilo me confrontava, cada uma delas, aquilo foi me moldando. Aquilo foi me transformando e tem muito mais para transformar. Tem muita coisa. Já mudou muito, mas tem muita coisa ainda. Mas Deus quer o quê? Que eu e você respondamos ao chamado. Para nós fazermos a vontade de Deus. Deus quer filhos. Mas filhos, Ele quer filhos. Mas Ele quer que os filhos dEle sejam parecidos com Jesus. E para isso, você vai precisar ser confrontado numa palavra, num discipulado, num apacentamento, e você responder como Cristo, você se humilhar, você servir. A pergunta que eu te faço hoje é, Deus já te chamou e você não respondeu? Você disse não? Hoje Ele está te dando a oportunidade de você dizer sim para Ele, de você falar assim, Senhor, eis-me aqui, o teu servo está aqui, a tua serva está aqui. Chama a equipe de louvor. Rapidamente. Amém. Sabe, você pode passar, presta bem atenção no que eu vou falar, não olha para o pessoal do louvor não, eu fico imaginando como seria a minha vida, se eu tivesse dito não para Deus, Deus respeita muito as nossas escolhas, muito, talvez eu até fosse um diretor, ou um dono de uma empresa, talvez sim, seria bem capaz, só que eu quero te falar algo, sabe quando você faz algo, que você tem a certeza que Deus se agrada? É o que eu estou fazendo aqui agora, Deus me chamou para falar dEle, para falar do amor dEle, Ele me chamou para isso. Mas Ele te chamou também para você falar disso lá onde você trabalha. Lá onde você mora. Para os seus vizinhos. Para que eles também experimentem do amor de Deus. Todos nós somos chamados. Todos nós. Eu quero te
convidar hoje
a você dizer sim para Ele. Talvez até hoje você tenha relutado e tenha dito não para Ele. Você tenha falado para Ele: não, Senhor, eu não sou capaz, não é a hora, minha família não vai gostar, meus amigos não vão gostar, vou ter que mudar meu estilo de vida, não sei. Só sei de uma coisa: Paulo diz que tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele viveu, virou refúgio. Refúgio se chama, a tradução mesmo, é esterco. Se você não sabe o que é esterco, é cocô. Tudo, tudo aquilo que ele tinha aprendido, as faculdades, os estudos, com quem ele tinha vivido, os vinhos que ele tinha tomado, o que ele tinha feito, tudo tinha se tornado esterco, refúgio. E hoje ele está chamando você para você viver de uma forma que você nunca viveu. Mas eu quero te falar uma coisa: todos aqueles que foram chamados e falaram sim para Deus fizeram história, não se arrependeram do que fez, não se arrependeram. Todos eles marcaram a vida de alguém ou de muitas pessoas, e Deus está te convidando hoje para isso, está te chamando. Ele sempre chama, sabe por quê? Ele não é que nem o diabo, chuta a porta, não. Ele é um cavaleiro. Ele sempre te chama: filho, tem algo para você. Filho, tem algo para você. Tem um jeito de viver meu, filho, que é muito melhor do jeito que você tem vivido. Mas tudo isso depende de você levantar a mão e falar assim: eu quero, Deus. Eu quero viver. Não importa quanto tempo você tem de crente. Não importa se você chegou agora na igreja. A questão é: você já disse sim para Ele? Assim como Maria. Eu amo Maria. Que mulher. E hoje Ele está te chamando para, assim como Maria, não ligar para o que os outros vão pensar, só ligar para aquilo que Ele vai pensar. Sabe, quando você é usado por Deus, isso não tem preço, porque foi Deus que chamou, e é Ele que vai cumprir todas as coisas. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Onde você está agora, feche seus olhos. Deus está te chamando onde você está, do jeito que você está, com seus problemas, com as suas indefinições, com as suas dúvidas. Mas hoje Ele quer, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele.